Você já contou pra ele da gente.
Daniel! E muito mais! É a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de...
Jovem Pan. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
6:02. Um ótimo dia para você que está chegando agora nesta sexta-feira, hoje dia 10 de julho de 2026. Seguimos juntos aqui já na segunda hora do Jornal da Manhã, primeira edição. Você pode nos acompanhar também lá no YouTube. Basta acessar, inclusive participa de um chat por lá também, comentando os principais assuntos que a gente leva ao ar aqui para você. E nessa hora tem muita análise também dos assuntos que movimentam o noticiário. Um deles, o senador Flávio Bolsonaro, vai hoje ao Ceará, em meio à crise interna do PL, provocada pelas críticas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sobre as alianças do partido no Estado. De volta ao Brasil, o senador voltou a falar em diálogo com Michele. A reportagem é do Misael Mainetti.
O senador Flávio Bolsonaro do PL desembarca hoje em Fortaleza em meio ao impasse interno do partido no Ceará sobre a definição das candidaturas majoritárias e da aliança com o ex-ministro Ciro Gomes do PSDB, pré-candidato ao governo do estado. A visita ocorre em um momento de tensão dentro do PL cearense, que deve deixar para a convenção partidária a palavra final sobre a composição da chapa para as eleições de 2026. O principal ponto de divergência envolve justamente a aproximação com Ciro Gomes, movimento defendido por parte da legenda como estratégia para enfrentar o governador Eumano de Freitas do PT, mas rejeitado por setores bolsonaristas ligados à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que duas semanas atrás criticou publicamente a aproximação de Flávio com Ciro. Na agenda em Fortaleza, Flávio participará do lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado estadual pelo PL, Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes, também do PL, um dos principais defensores da composição com Ciro. A presença do senador no evento é interpretada nos bastidores como um gesto de fortalecimento à ala, que apoia Alcides e a construção de uma frente mais ampla da oposição no estado. A movimentação também tende a aumentar a pressão sobre a vereadora Priscila Costa, vice-presidente do PL Mulher no Ceará, que igualmente se articula para disputar uma vaga ao Senado e conta com o apoio de Michele Bolsonaro. Apesar dos apelos da direção nacional por pacificação, o partido ainda não conseguiu construir consenso sobre o palanque estadual. A maior parte da bancada no PL no Ceará, formada por deputados federais e estaduais, defende uma chapa com Alcides Fernandes ao Senado e apoio a Ciro Gomes para o governo.
Ao chegar aqui em São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro deu uma declaração no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele disse que está aberto para conversar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que os dois vestem a mesma camisa e pensam da mesma maneira. Querem derrotar o atual governo.
Nesta semana, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que tenta resolver a relação entre Flávio e Michele até o dia 25 de julho, quando acontece a Convenção Nacional do Partido.
É o primeiro assunto para a gente ter aqui a primeira rodada de análise com o Nelson Kobayashi, que está com a gente na manhã desta sexta-feira. Bom, Kobayashi, a gente está vendo aí essa discussão para tentar amenizar essa chamada crise no PL, né? Até, ou talvez mais entre Michele e Flávio Bolsonaro. E aí algumas dúvidas são colocadas. É possível apaziguar os ânimos? E mais uma, essa ligação Ciro-PL de Bolsonaro combina, Nelson Kobayashi? Bom dia para você e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É sempre um prazer estar com vocês. Primeiro assunto, essa crise entre a Michelle e o Flávio indica que não seria o melhor momento agora o de Flávio ir até o Será, onde é o berço dessa crise, né? Do apoio ou não a Ciro Gomes, da vaga que será destinada ao Senado, se é o pai do André Fernandes ou a indicada da Michelle Bolsonaro. Nesse momento de crise, o Flávio deveria se afastar. Ele é o star, ele é o pré-candidato. Essa articulação no meio de um momento tão difícil deveria ficar para outras pessoas, para o próprio Valdemar ou para outros articuladores. O Flávio deveria chegar depois de tudo resolvido. É assim que funciona nas campanhas mais estratégicas. O presidente Lula, por exemplo, não entra em bola divididas dessa maneira. Principalmente se lá está a gênese dessa briga familiar. Imagine só que o Flávio vai até o Ceará reforçar, provavelmente, o que a Michelle não concorda. Então, ele está no caminho contrário a uma conciliação ou uma reconciliação com a Michelle Bolsonaro. Vai apagar o fogo com a gasolina, se ele chegar lá e pegar na mão do Ciro Gomes, por exemplo. Então, não seria o mais adequado. O Flávio deveria guardar a sua figura de presidenciável, a sua figura de escolhido e de pré-candidato, para um momento já de solução, para um momento já em que tudo estivesse definido. Agora, em relação a esta aliança, curiosa aliança entre Ciro Gomes e o grupo bolsonarista, teoricamente o que uniria esse grupo seria, ou esses grupos seriam os interesses mútuos de derrotar o PT no Estado. Mas a Michelle, naquele vídeo, traz um dossiê de tudo que o Ciro Gomes fez contra a própria família Bolsonaro. Atribuiu crimes, entrou na justiça para a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que é aquilo, né? Na política não deve haver ressentimentos. As pessoas devem olhar só para frente, devem perdoar com mais facilidade. Isso, de repente, vai colocando o selo em quem é político de verdade e quem é de fora da política. Se isso é bom, se isso é ruim, se isso revela algo bom ou ruim, aí fica com cada um dos eleitores.
Ainda no cenário político, o deputado federal Aécio Neves confirmou a desistência da candidatura à presidência da República. O foco dele agora está no Congresso Nacional, como informa aqui na reportagem o João Vitor Revedilho.
A desistência de Aécio Neves da candidatura à presidência da República já era especulada há algumas semanas nos bastidores do partido. O cálculo feito pela cúpula tucana é que Aécio pode ter mais sucesso como candidato ao Senado por Minas Gerais, cargo que o deputado federal almejava inicialmente. Aécio passou a entrar no radar da presidência da República após o não de Ciro Gomes, que preferiu se manter como pré-candidato ao governo do Ceará. De lá para cá, o tucano até tentou pavimentar a campanha, mas não conseguiu formar alianças, além do Cidadania, que já possui uma federação com o PSDB.
Um dos motivos apontados por interlocutores do PSDB para a desistência de Aécio Neves é uma pesquisa interna que mostra que ainda não tem viabilidade uma candidatura de terceira via, justamente por conta da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, que pode enfraquecer as demais candidaturas. Um outro ponto também foi preponderante para a desistência de Aécio, é a situação das candidaturas a deputados federais. O partido tem interesse em focar na bancada de deputados, justamente para fortalecer a legenda em 2027.
Ao produtor da Jovem Pan, Vinícius Alex, Aécio confirmou o foco nas candidaturas proporcionais e reforçou a espera pelo fim da polarização.
Na verdade, nós buscamos conversar sobre a possibilidade de construir uma candidatura, né? Primeiro com Ciro, depois por ele próprio estimulado surgiu meu nome. Mas o que nós temos claro é que a nossa prioridade é reorganizar o partido a partir das eleições para o Congresso, para restabelecermos o nosso papel de protagonistas da política brasileira. Então, o PSDB, o único partido que não se submeteu nem ao bolsonarismo e tampouco ao lulopetismo, volta forte no Congresso para construir um projeto, aí sim, presidencial, transformador para 2030. Então, a nossa prioridade realmente não será uma candidatura, porque ela competiria, na verdade, com o nosso compromisso e o meu pessoal como presidente do partido de resgatarmos o nosso papel a partir do Congresso Nacional.
Ao concentrar os esforços pelo estado de Minas Gerais, Aécio Neves ainda deverá negociar em qual chapa deve entrar nas eleições deste ano. Aliados apontam que há negociações em andamento com o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, mas estão na dependência do aceite do parlamentar para concorrer ao Palácio Tiradentes. Os tucanos ainda buscam uma alternativa com o PL, que abriu a possibilidade de lançar o ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli.
Bom, Nelson Kobayashi, olhando aí para essa situação envolvendo Aécio Neves, dois pontos. O primeiro, não há mesmo a viabilidade para uma terceira via para quebrar essa polarização? E eu pergunto isso porque a gente nem começou ainda a campanha eleitoral, efetivamente. Então, não sei se é cedo para dizer que não há a viabilidade de um terceiro nome. E o segundo ponto, é mais jogo para o PSDB tentar reforçar a sua bancada para, de algum modo, tentar reconstruir o partido diante de tudo aquilo que o partido passou nos últimos anos? Como é que você vê essa história envolvendo o nome do Aécio Neves?
Olha, Nonato, em relação à possibilidade, viabilidade de uma terceira via, as pesquisas respondem, né? A gente vê Lula, Flávio e o terceiro colocado, às vezes Caiado, às vezes Renan, com 4, 5%, ou seja, muito distante de uma disputa viável, competitiva com Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Então, a gente tem um cenário, um retrato de uma campanha polarizada, de uma eleição que vai se afunilar entre Lula e Bolsonaro novamente, no caso agora com Flávio Bolsonaro. Em relação à estratégia do PSDB de reforçar o seu time no Congresso Nacional para posteriormente tentar uma campanha presidenciável, primeiro que faz sentido nesse momento, porque o PSDB precisa primeiro sobreviver à cláusula de barreira, né? Então precisa fazer número na Câmara dos Deputados, para ter acesso a fundo partidário, para ter acesso a tempo de televisão, enfim, é tudo que um partido precisa para sobreviver. Então faz sentido. Só que vai na contramão do momento em que o PSDB começou a derrocar, que foi quando não teve campanha presidencial em 2022. Aliás, quem diz isso é o próprio Aécio Neves, que ali foi um erro. O PSDB deveria ter tido campanha própria, nome próprio na disputa presidencial. Então, é meio contraditório, mas nesse momento eu acho que faz sentido, sim, eles focarem no Congresso Nacional. Aliás, não só a pré-campanha do Aécio Neves, mas muitas outras pré-campanhas, elas são fictícias. Depois do precedente do caso do Sérgio Moro no TSE, em que é possível você ser pré-candidato a presidente, gastar dinheiro do partido numa pré-campanha a nível nacional e depois ser candidato localmente, fica fácil o Aécio Neves ser pré-candidato até as vésperas das convenções, gastar dinheiro, ter o seu nome viabilizado em muitas pesquisas, né, notabilizado, explorado a mídia, e depois ser candidato a deputado e conseguir garantir a sua cadeira, já saindo na frente, deslealmente, entre aspas, de muitos outros pré-candidatos desde o início à Câmara dos Deputados. Não é uma exclusividade do PSDB. Muitos outros partidos fazem isso. Aqui em São Paulo, o Kim Kataguiri fez no Missão, por exemplo. Foi pré-candidato ao governo do Estado para ser candidato a deputado. Paulo Serra, do PSDB de São Paulo, a mesma coisa. Pré-candidato ao governador, viabiliza o seu nome, se notabiliza, depois é candidato a deputado federal. Depois desse precedente do TSE em relação ao Sérgio Moro, está aberta as pré-candidaturas até as vésperas das convenções, vai ser assim enquanto durar esse entendimento jurisprudencial. Isso é, inclusive, uma deslealdade com os outros demais pré-candidatos e, claro, que resulta, no final das contas, a uso de dinheiro de partido, que é dinheiro público.
Agora são 6 horas e 14 minutos. Mudamos de assunto porque o fenômeno El Niño ganhou força e pode atingir intensidade histórica nos próximos meses. Segundo previsões dos Estados Unidos, há alta probabilidade de que o evento esteja entre os mais intensos já registrados. Acompanhe aqui com o Paulo Edson Fiore.
O El Niño ganhou força ao longo do último mês e é muito provável que esteja entre os maiores já registrados quando atingir seu pico entre outubro e dezembro. O fenômeno climático aquece as temperaturas da superfície do mar no centro e no leste do Pacífico Equatorial, provocando mudanças globais nos padrões de vento, pressão atmosférica e precipitação. Na atualização mais recente, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos informou que há 81% de probabilidade de ocorrer um episódio muito forte de El Niño entre outubro e dezembro, o que o colocaria entre os maiores eventos deste tipo desde o início dos registros em 1950. A classificação muito forte corresponde a uma anomalia de 2,0 graus Celsius ou mais acima de um valor de referência do índice. O Centro de Previsão Climática também estimou em 97% a probabilidade de o fenômeno persistir até o início da primavera de 2027 no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. O El Niño costuma produzir efeitos indiretos em várias partes do mundo, incluindo condições mais secas na Austrália, invernos mais chuvosos no leste da África e no sul dos Estados Unidos, além de temperaturas globais mais elevadas em geral. Segundo o Centro de Previsão Climática, as temperaturas da superfície do mar estão atualmente 1,2 graus Celsius acima da média em uma área específica do Pacífico Equatorial. Somado às mudanças climáticas provocadas pela atividade humana, o episódio anterior de El Niño contribuiu para que 2023 fosse o segundo ano mais quente já registrado e para que 2024 alcançasse o recorde histórico.
Jornal da Manhã, são 6 horas e 17 minutos.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Ei, entregador, 99 Food está chegando na sua cidade como uma nova opção para você fazer entregas de comida. Seja um entregador parceiro 99 Food e aproveite todas as vantagens. Flexibilidade nas entregas, mais ganhos, pagamento diário e você ainda pode ganhar brindes. Uma nova forma para você aumentar seus ganhos no aplicativo que você já usa da 99. Baixe o app, cadastre-se e consulte condições. Entregador, conta com 99 Food.
Rádio, internet, música, notícia. Esta é a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jornal da Manhã, são 6 horas e 20 minutos. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, assume um papel de destaque no cenário financeiro internacional. Fraga será o responsável por coordenar a revisão da estratégia de comunicação do Federal Reserve. O Matheus Dias tem os detalhes.
O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, vai assumir um dos 5 grupos de trabalho voltados para as reformas estruturais no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Fraga vai ser o responsável por revisar a comunicação do Fed. Os outros grupos ficam responsáveis pelo balanço patrimonial, dados usados para embasar as decisões de política monetária, modelos de inflação e o impacto econômico de novas tecnologias sobre produtividade e emprego.
De acordo com o documento divulgado pelo Banco Central norte-americano, os 5 grupos vão atuar de maneira independente, mas vão contar com o apoio da equipe técnica do Fed. E depois de conclusões rigorosas, os relatórios vão ser encaminhados para o Comitê Federal de Mercado Aberto.
O documento, o presidente Kevin Warsh detalha que o compromisso do Federal Reserve com a estabilidade de preços e o máximo emprego é inabalável. Da mesma forma, permanece firme nossa determinação em cumprir o nosso mandato com rigor. E ainda disse que cada grupo de trabalho analisará cuidadosamente se os meios e métodos adotados pelos formuladores de política, as ferramentas analíticas e as abordagens de política monetária podem ser aprimorados. O Comitê Federal de Mercado Aberto que toma as decisões no fim das contas e não necessariamente precisa acatar as indicações da força-tarefa. A Jovem Pan, Armínio Fraga, ex-presidente do BC, disse que não vai comentar sobre o assunto até o término dos trabalhos.
E o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o Conselho Nacional de Política Energética vai se reunir na próxima terça-feira para discutir o aumento da mistura de etanol na gasolina. Os detalhes você acompanha agora na reportagem da Beatriz Souza.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, conversou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Hugo Mota anunciou pelas redes sociais o adiamento da decisão do Conselho Nacional de Política Energética sobre a mistura de etanol anidro na gasolina. Essa decisão, que estava marcada para esta semana, foi adiada para a próxima terça-feira. Atualmente, essa mistura é de 30%, mas o governo federal propôs aumentar para 32%. E esse aumento faz parte da Lei do Combustível do Futuro, que tem ações para diminuir a importação, diminuir também a emissão de poluentes e o preço do combustível. No entanto, as entidades ligadas ao setor automotivo fizeram alerta sobre o risco de desgaste e corrosão em motores de carros mais antigos ou em modelos de carros importados. O risco é sobre a calibração específica para esse tipo de mistura. Por isso, os setores pedem mais estudos antes de que a mudança seja dada pelo Conselho Nacional. De Brasília, Beatriz Souza.
Bom, Nelson Kobayashi com a gente aqui. É claro que a gente está aí pensando em preservar o planeta também. Isso pode auxiliar você aumentar o etanol na gasolina. Por outro lado, é necessário que estudos sejam feitos e aprimorados para saber se efetivamente isso não traz um prejuízo, se isso vai trazer algum benefício efetivo para a sociedade como um todo, né, o Kobayashi? Então, o importante é que a gente tenha subsídios para que uma mudança como essa seja aprovada, né?
Certamente, o Nonato, mas aparentemente já há alguns estudos que apontam não só para um aumento até 32%, mas até mais do que isso. A gente tem uma modernização nos motores mais recentes dos veículos, né, automotivos, enfim, que dão, de alguma maneira, margem para esse aumento. Isso vai no caminho da descarbonização, né, que é um pacto global de menos combustíveis fósseis. A gente sabe que o etanol tem a sua raiz, assim, a sua matriz aqui na cana-de-açúcar, no Brasil, e favorece essa descarbonização, menos dependência do combustível fóssil, do petróleo, enfim. Então, essa política vai ao encontro dessa ideia sustentável de combustíveis mais sustentáveis. Por outro lado, é importante deixar claro de que isso não garante que tudo vai ser ótimo, tudo vai ser bom, porque a gente vai ficar cada vez mais dependente também da safra de cana-de-açúcar. É claro que essa porcentagem é pequena, mas quando a gente fala de um país de dimensões continentais e de tantos veículos que serão impactados, postos de combustíveis, a gente sabe que isso significa safras e safras de cana-de-açúcar, terrenos e terrenos, muita terra que precisa ser dedicada para o aumento de mínimos 2 pontos percentuais. Então, é de fato um estudo muito complexo, mas que eu tenho certeza que já vem sendo trabalhado há muito tempo, até porque a expectativa é de que somente não só para os 32%, mas até 35% em alguns estudos.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 26 minutos.
Quem vai de etanol no carro flex vai por quê? Primeiro, vai pela economia. Etanol ajuda a cuidar do motor do seu carro. Ele acumula menos sujeira no motor e isso gera menos custos de manutenção. Sem falar na economia do dia a dia mesmo, né? E depois, pela sustentabilidade. Etanol é biocombustível, vem de planta e emite 90% a menos de gases do efeito estufa. Quer economizar e ajudar o planeta? Vai de etanol!
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio, internet, música, notícia. Esta é a Jovem Pan.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão, vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$ 150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Arroz Butuí R$ 9,99. Molho de tomate Pomodoro R$ 0,99. Peito de frango R$ 11,99 o quilo. Mussarela R$ 29,99 o quilo. Laranja R$ 0,99 o quilo. Já saiu o primeiro ganhador de um polo zero quilômetro. Confira.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Esta é a Jovem Pan. Number.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Oiê, aqui é a Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$ 1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupa muito, eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$ 1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo, SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicredi.com.br.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan. Jovem Pan News. Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas e 30 minutos agora. As inscrições para o ProUni, que é o programa Universidade para Todos do segundo semestre, terminam na sexta-feira. As inscrições terminam na sexta-feira. Repórter Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã, tem mais informações na capital paulista a respeito desse assunto. Oi, Danúbia, bom dia para você. Bem-vinda. Tá frio aí, né?
Tá muito frio, Nonato. Bom dia para você. Bom dia a todos. Que manhã de sexta-feira gelado. Então, a gente já começa com um recado importante para ficar atento também aos candidatos que querem participar do ProUni. Último dia para se inscrever, até às 23 horas e 59 minutos. Ao todo, então, a expectativa do MEC está oferecendo para esse ano em bolsas 471.304 bolsas em mais de 879 instituições privadas de ensino superior. Essa etapa de inscrição deve ser exclusivamente feita pelo site Acesso Único, www.acessounico.mec.gov.br/ProUni. Lá a pessoa consegue colocar o login e senha do gov.br e fazer a sua inscrição. Resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho. Da segunda chamada, previsão para o dia 5 de agosto. Programa de Universidade para Todos, é uma iniciativa do governo federal, em que oferece bolsas integrais ou parciais nas instituições privadas de ensino superior. Para se inscrever, quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 ou 2025, não zerou na redação e fez pelo menos 450 pontos em conhecimentos gerais. Além disso, essa pessoa precisa ter ali estudado em escolas públicas ou particulares desde que tivesse bolsa, ainda que integral ou parcial, e seguindo outros pré-requisitos que tem ali, tudo bem detalhado na hora que você vai fazer o cadastro nesse Acesso Único. O candidato, no momento que vai se cadastrar, se inscrever, então, para concorrer ao ProUni, ele precisa indicar pelo menos duas opções de curso, a instituição de ensino e qual o turno. Na sequência, precisa marcar se ele quer concorrer, participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas. Então, são 471.304 bolsas disponíveis, sendo 219.725 integrais, ou seja, 100% as bolsas, e 251.579 parciais de 50%. Então, hoje, último dia para se inscrever para o ProUni, até às 23 horas e 59 minutos. Volto com você, Nonato.
Alerta dado, portanto. Obrigado, Danúbia Braga, em São Paulo. São 6h33, agora o futebol. A França está na semifinal da Copa do Mundo pela terceira vez seguida, hein? A vitória sobre o Marrocos teve novamente a assinatura do astro Mbappé, que marcou o 20º gol em mundiais. Aliás, 8 deles nesta edição. A reportagem é de Bianca Molina.
Foi aqui em Boston, no Gillette Stadium, que a seleção da França venceu o Marrocos e com isso se confirmou em mais uma semifinal de Copa do Mundo. E eu falo mais uma porque essa é a terceira edição seguida de Mundial com os franceses aparecendo justamente nessa fase da competição, num seleto grupo, o grupo das 4 melhores seleções do mundo. A vitória teve a assinatura, os gols dos artilheiros da equipe, o Mbappé e também o Dembélé. O Mbappé está no topo da artilharia da Copa do Mundo, empatado com o Messi, com 8 gols marcados, enquanto o Dembélé não está muito atrás não, tá? São 6 bolas na rede até aqui. A partida foi de ampla superioridade da França, do começo até o fim. A equipe podia, inclusive, ter saído à frente do placar ainda no primeiro tempo, quando o Mbappé teve a oportunidade numa penalidade máxima, mas que foi defendida pelo Bono. Ainda assim, a França não se deixou abater e venceu mais uma partida. Aliás, os franceses venceram todos os jogos até aqui nesse Mundial.
Para mim tanto faz, porque uma semifinal é sempre difícil. Se for a Espanha, é a Espanha. Se for a Bélgica, é a Bélgica. Vamos ver o que vai acontecer. A primeira coisa é que jogamos com paixão de representar nosso país. Sabemos o que é representar nosso país no Mundial, e não há nada mais importante para um jogador, e sabemos disso muito bem no grupo. Nós tentamos passar isso aos jogadores jovens que estão chegando. O que é representar a seleção em uma Copa? É muito importante. Somos uma equipe, um país que tem história no Mundial. No fim das contas, eles têm que saber a história do país e como é a pressão de jogar pela França. Porque você tem que ganhar de qualquer jeito, senão as outras equipes vão nos pegar. Mas é assim, é assim. Nós temos jogadores de qualidade, mas jogamos como uma equipe. Temos um coletivo, um grupo que está unido e que vai sempre na mesma direção. E a direção que queremos é ganhar.
Desde o início da Copa do Mundo, a França é tida como uma das grandes postulantes ao título. E a caminhada até aqui reforçou essa sensação, mas nem por isso a torcida deixa de desfrutar e de comemorar cada vitória. Agora a seleção da França espera pelo próximo adversário, o adversário da semifinal, que sai hoje às 4 horas da tarde no horário de Brasília do confronto entre Espanha e Bélgica.
É isso, como destacou aí a Bianca, a Copa do Mundo define hoje quem vai ser então o adversário da França, né, nessa semifinal da Copa do Mundo. Disputa entre Espanha e Bélgica. Quem tem mais detalhes a respeito da partida de hoje é o Guilherme Silva.
Espanha e Bélgica se enfrentam logo mais, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, em Los Angeles, pelas quartas de final da Copa do Mundo. De um lado, a seleção espanhola chega para o confronto com alguns números que chamam atenção. Os espanhóis não perdem há 35 jogos e ainda não sofreram gols neste Mundial. O atacante Oyarzabal é o artilheiro da Espanha no torneio, com 4 gols marcados. Do outro lado, a Bélgica passou dificuldades até aqui. Na fase de grupos, apenas uma vitória. Na segunda fase, bateu o Senegal com gol de pênalti no acréscimo do segundo tempo da prorrogação. No entanto, apresentou o seu melhor futebol contra os Estados Unidos, nas oitavas de final, ao vencer os donos da casa por 4-1. Na Espanha, nenhum desfalque. E o técnico Luis de la Fuente deve repetir a formação titular dos últimos jogos. Em contrapartida, os belgas não poderão contar com um de seus jogadores mais importantes. Amadou Onaná, que rompeu os ligamentos do joelho direito, não joga mais na Copa. O vencedor do duelo enfrenta a França na semifinal. Encontro marcado para a próxima terça-feira, às 4 horas da tarde, em Dallas. E claro, você acompanha toda a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026 aqui na Jovem Pan.
É isso, o torneio vai afunilando, os jogos vão ficando mais interessantes. E enquanto Lionel Messi brilha com a seleção argentina na Copa do Mundo, dirigente da federação do país ou os dirigentes seguem o caminho inverso com a justiça dos Estados Unidos. Quem tem mais detalhes para a gente é o Vanderlei Nogueira.
Em pleno Mundial nos Estados Unidos, a Associação do Futebol Argentino, AFA, presidida por Cláudio Chique Tapia, entrou na mira do FBI e de promotores federais americanos. Segundo informações confirmadas por vários veículos, como La Nación, Miami Herald e Marca, agentes do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos começaram a colher depoimentos sobre as operações financeiras da AFA em solo americano. O foco principal é a empresa Tour Enter LLC, ligada ao produtor Javier Farone e à esposa dele. Essa organização atuava como intermediária na cobrança de contratos internacionais da AFA, incluindo patrocínios importantes, como o da Adidas, por exemplo, e teria administrado entre 250 e 300 milhões de dólares por vários bancos americanos. Os investigadores querem saber se parte dessas movimentações configurava ou configura lavagem de dinheiro ou fraude no sistema bancário dos Estados Unidos. Eles estão atrás de testemunhas que conhecem a gestão de Tapia e do secretário executivo Pablo Tovigino. Um depoimento recente, já confirmado, foi o do empresário Guillermo Tofone, que durou mais de 2-3 horas na semana passada. Importante, ainda é fase preliminar. Não há indiciamento formal nem acusação contra a AFA ou contra a Tapia, que continua continua acompanhando, aliás, a seleção argentina na Copa. Mas a investigação ganha peso justamente durante o Mundial, o que aumenta, digamos, o constrangimento. É mais um capítulo da história conturbada das finanças do futebol argentino. O acompanhamento é necessário, porque o caso pode evoluir rapidamente. Até a próxima.
6:40, está na hora da gente conferir os assuntos de capa dos principais jornais do país que já estão circulando nesta manhã de sexta-feira. E a gente começa com os destaques do jornal Estado de São Paulo, está aqui a manchete principal. Ó. Publicidade de bets terá alerta para efeitos nocivos de jogos online. É algo parecido, formato semelhante, diz aqui o Estadão, ao das advertências em cigarros. Regra vale a partir do dia 17. Cigarro faz má saúde, etc. É mais ou menos o que está se tentando fazer com as bets e a manchete do Estadão. Outros destaques para hoje aqui do Estadão, Copa do Mundo. França domina o Marrocos e vai à semifinal com um gol de Mbappé. E aí você tem a foto de capa do Estadão exatamente com o artilheiro francês comemorando o seu gol ontem contra o Marrocos. A França fez 2-0. Do Estadão, nós vamos agora para os temas abordados pela Folha de São Paulo, são as manchetes de hoje. A principal, governo restringirá a publicidade de bets e exigirá alerta de dependência. Medida começa a valer. Em breve, inclui veto a incentivo de apostas por influenciadores, diz aqui a Folha de São Paulo. Outros destaques, Correios suspendem medidas de ajuste em meio à ameaça de greve. Também é destaque, o Irã volta a atacar bases americanas no Oriente Médio. A gente tratou muito disso aqui no Jornal da Manhã, por causa do recrudescimento desse conflito entre Estados Unidos e Irã. Entrada de dólares no primeiro semestre é a maior desde 2008, diz aqui a Folha de São Paulo. Assunto que já acompanhamos também. Rota de imigrantes cubanos no Brasil tem extorsão e clandestinidade, diz aqui a Folha de São Paulo. Foto de capa da Folha, o Dembélé comemorando um dos gols contra o Marrocos, jogo vencido pela seleção francesa. E agora, para a gente fechar, destaques do jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Está aqui a manchete principal, compliance zero. Vorcaro encomendou a publicitário dossiê contra CEO do Itaú, revela a investigação. E aí o Globo abre aspas, está me causando problema, fecha aspas, disse o dono do Master em mensagem a aliado, alvo de operação da PF. O esquema também mirou alguns jornalistas, diz aqui o jornal O Globo, que abre espaço ainda para a França. Foto de capa é o Mbappé comemorando o gol com aura de imbatível, a vitória da França ontem sobre o Marrocos. E tem também o destaque a voz de um hino do pop, o adeus à galesa Bonnie Tyler, cantora que eternizou Total Eclipse of the Heart e que morreu aos 75 anos, internada desde maio, informação divulgada ontem. São os temas dos principais jornais do país, você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. Agora são 6:43. Está na hora aqui da gente conferir o É da Sua Conta, é a nossa parceria diária com o PicPay. Estamos no final da primeira semana do mês de julho. Muita gente conseguiu tirar alguns diazinhos aí para aproveitar com a família, mas ainda não conseguiu planejar a viagem de férias, mesmo já nesse período. E a Renata Flores está de volta aqui com a gente. Sempre tem uma dica aí para ajudar, acudir todo mundo, né, Renata? Bom dia.
Oiê, tudo bem? Olha, a verdade é que com a correria do dia a dia, nem todo mundo conseguiu separar aquele tempinho para organizar a viagem de férias com a família. Às vezes faltou comprar passagem, ou reservar o hotel, ou os passeios, ou tudo de uma vez, o que é pior, né? Além do pouco tempo para fazer tudo isso, eu acho que o maior medo é gastar uma nota por ter deixado para a última hora e por conta disso prejudicar todo o orçamento familiar. Mas a verdade é que nem tudo está perdido, ainda tem algumas estratégias que você pode utilizar para economizar. E aí vai a minha primeira dica. Procura destinos novos e fora do grande radar. Tira alguns dias para explorar uma cidade que você nunca foi antes e que fica escondida no meio de tantos destinos populares. Eu acho que pode ser uma ótima oportunidade para criar novas memórias e também fugir dos grandes preços. Outra sugestão, investir em pacotes completos que consigam te dar algum desconto na hora de fechar tanto a sua viagem quanto o seu passeio. Pessoal, no fim do dia, A dica é pesquisar e comparar. E para te ajudar a não perder mais tempo, o PicPay Viagens reúne em um só lugar os preços das passagens, das hospedagens, do aluguel do carro, os passeios e também os pacotes completos, como eu disse. Você vai pesquisar, vai encontrar o destino que combina com você e com a sua família e pode reservar direto no app. Além disso, é possível escolher a melhor forma do pagamento para o seu bolso. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros se você tiver o PicPay Card. E com muitas ofertas, com cashback para você aproveitar também, viu? Para acessar essa seção do PicPay Viagens, é só entrar na aba do PicPay Shop no seu aplicativo. E essas foram as minhas dicas de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, acessa lá picpay.com/edasuaconta e manda um e-mail com a sua pergunta.
Renata Flores, sempre com a gente aqui no É da Sua Conta. 6:46 agora. Lideranças políticas avaliam como grave a alta dos nomes de Simone Tebet e Marina Silva em pesquisas para a disputa do Senado em São Paulo. A vereadora da capital, Janaína Pascoal, do PP, se manifestou pelas redes sociais sobre o assunto. Ela disse não ver sentido em conferir essa importante missão a candidatas que não são de São Paulo. Marina Silva é do Acre, enquanto que Simone Tebet nasceu no Mato Grosso do Sul. Ambas construíram a carreira política nos estados de origem. Janaína Pascoal escreveu que, abre aspas, tomo a liberdade de lembrar que, diferente da Câmara Federal que representa o povo, o Senado representa os estados. Cada estado da federação conta com 3 senadores para fazer valer seus interesses. Elas apenas pegarão os votos dos eleitores de São Paulo para trabalhar em Brasília. Fecha aspas. A vereadora ainda questionou se, caso eleitas, Marina e Tebet iriam realmente defender pautas de interesse do Estado paulista, como discussões envolvendo a reforma tributária que afeta a arrecadação estadual. Na segunda-feira, o Datafolha, inclusive, divulgou uma pesquisa que mostrou Marina com 18% da preferência do eleitorado e Simone Tebet com 16%. Nesta semana, o governador Tarcísio de Freitas também criticou as candidaturas das duas. É assunto aqui para a gente trazer mais uma vez o comentário do Nelson Kobayashi, que participa conosco. Nelson, tem razão aí essas lideranças que estão contestando essa participação de Marina Silva e também Simone Tebet concorrendo ao Senado pelo Estado de São Paulo. Lembrando que isso não é inédito, salvo engano, né, Kobayashi? A gente já tem isso ocorrendo em outros estados da federação, ó, a long time ago.
Até no caso de governador, né, o Nonato? O Brizola foi governador no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, em 2 estados diferentes, né? Mas o maior juiz disso tudo é o povo, é o eleitor. Vai ser nas urnas que isso tudo vai ser testado. Vai ser nas urnas que o eleitor vai dizer se concorda ou não com alguém do Mato Grosso do Sul e outra pessoa do Acre querendo representar os interesses do Estado de São Paulo. Mas a vereadora Janaína Pascoal faz uma reflexão muito interessante. Como o cargo de senador é de representante do Estado e não necessariamente do povo do Estado, em algum momento haverá conflitos entre os interesses, por exemplo, do Mato Grosso do Sul com o do Estado de São Paulo. E será que, em sendo eleita, a Simone Tebet vai defender os interesses do Estado de São Paulo contra os interesses do Estado do Mato Grosso do Sul? Contra os interesses da sua cidade, Três Lagoas, onde foi prefeita? Será que ela vai comprar essa briga, se for necessário, pelo Estado de São Paulo? Vejo até com mais probabilidade um conflito entre os interesses do Estado de São Paulo e o Estado do Acre, onde foi senadora e de onde veio a senadora, a ministra Marina Silva, né, ex-ministra agora. Porque, principalmente nessa questão tributária, com a reforma, o conselho e a destinação dos valores que, em maior parte, são arrecadados em São Paulo, será que a Marina Silva, numa discussão se o dinheiro de São Paulo deve ir ou não para o Norte e o Nordeste, ela vai defender os interesses da indústria, do trabalhador e do Estado de São Paulo, que é arrecadante da maior parte desses valores tributados? Eu vejo com certa dificuldade quando ela olhar, por exemplo, para as necessidades de alguém que vem do mesmo lugar que ela lá, que precisa de política pública, que precisa de destinação de dinheiro público. Então, faz sentido essa crítica. A Simone Tebet, para lembrar, ela é senadora, nesse momento, pelo estado do Mato Grosso do Sul, ou seja, ela tem um compromisso ou lá ou aqui. Em algum dos estados há uma certa traição aos interesses locais. E isso já é uma das narrativas contra as candidaturas das duas que despontam aí nas últimas pesquisas, com o Guilherme Derrit ali disputando o topo das intenções de voto para o Senado. O próprio governador Tarcísio de Freitas fez essa crítica, mas recebeu também ali uma contestação em relação ao fato dele também ter vindo de outro estado. Enfim, vai ser uma discussão muito interessante essa, a da corrida aqui no estado de São Paulo, com as duas escaladas pelo presidente Lula para tentar conter o avanço da direita, principalmente aqui com a força do Guilherme Derrit e com o escolhido André do Prado, que disputa ali esse segundo voto da direita com o Ricardo Salles, do Partido Novo.
E a gente vai acompanhando tudo isso de perto aqui no jornalismo da Jovem Pan. 6h51, vamos falar de saúde? Porque no quadro Viva Bem de hoje, Márcio Atala conta sobre outros modos em que se pode ganhar massa muscular. Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Nunca se falou tanto da importância de ganhar massa muscular para um envelhecimento saudável, para manter qualidade de vida. E aí a dúvida que fica é: só na musculação eu consigo ganhar massa muscular? E a resposta é: claro que não. Você consegue ganhar massa muscular em qualquer atividade que você tenha resistência ao movimento. Então, essa resistência pode ser do seu próprio corpo, do seu próprio peso corporal, por exemplo, quando você faz uma flexão, quando você faz uma barra. Mas você também pode ter a resistência do elástico. No Pilates, por exemplo, você pode ter a resistência da mola. Na água, você pode ter a resistência do pé de pato, do palmar. O importante é que você escolha uma atividade física que você consiga dar regularidade e executar minimamente 2 vezes por semana. Idealmente 3 a 4 vezes, para que você tenha um bom ganho de massa muscular. E não se esqueça, além da atividade física, é importante que você tenha um mínimo de consumo de proteína, que é cerca de mais ou menos 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Com essa combinação, exercício, bom consumo de proteína, você vai ganhar massa muscular. Gostou dessa dica? Então vai lá no meu Instagram, @marciotala, e confira não só essa, mas muitas outras dicas.
Viva Bem, com Márcio Atala.
O atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro, promete a Lula que fará uma transição política pacífica para o seu sucessor. O nosso correspondente internacional, Luca Bassani, participa conosco ao vivo aqui do Jornal da Manhã. Tem mais informações e detalhes a respeito desse assunto. Nessa semana, né, Luca, quando abordamos a eleição peruana e colombiana, porque havia esse receio de que o Petro resistisse. Se ele está dizendo que vai ter uma transição pacífica, melhor, não? Bom dia e bem-vindo.
Afinal, foram 2 pleitos muito acirrados, Donato. Bom dia a você, boa sexta-feira a todos que nos acompanham. As eleições na Colômbia, que tiveram o seu segundo turno há poucos dias, também tiveram um vencedor do espectro da direita, o outsider Abelardo de la Espriella, que ganhou apenas com 250 mil votos na frente do esquerdista Ivan Cepeda, que representava também o próprio governo de Gustavo Petro. Depois dessa eleição tão acirrada e também marcada, né, por muitas falas nas redes sociais, Gustavo Petro acusou Espriella de ser fruto de uma interferência estrangeira e disse inicialmente que não reconheceria o resultado eleitoral. Todavia, o presidente colombiano, quando telefonou ao presidente Lula ontem, disse que vai realizar uma transição pacífica no próximo dia 6 de agosto e que não vai representar nenhum tipo de resistência ao novo governo que deve tomar posse no mês que vem. Tudo isso em um contexto em que houve muitos bate-bocas entre o presidente eleito e o presidente incumbente sobre a possibilidade de haver ou não uma transição harmônica de poder e acusações mútuas da utilização de forças estrangeiras para a eleição. Inclusive, Gustavo Petro dizendo que Donald Trump e os Estados Unidos interferiram diretamente, já que não gostavam da sua própria pessoa, né? Lembrando que durante esse final de mandato de Gustavo Petro, ele até chegou a perder o visto para os Estados Unidos por participar de uma manifestação pró-Palestina no contexto da Assembleia Geral da ONU. Então, não era um momento muito favorável entre a Colômbia e os Estados Unidos e, portanto, ele alegou esse favorecimento ao candidato da direita. Fato é que houve essa vitória, vários agentes internacionais, observadores internacionais não chegaram à conclusão que houve nenhum tipo de fraude ou nenhum tipo de intercorrência e, portanto, as eleições foram limpas e a Colômbia terá um novo presidente a partir do próximo mês. A gente com certeza vai ficar de olho nas políticas de Estado que serão adotadas, afinal, a fronteira entre Brasil e Colômbia é muito sensível para a questão do tráfico de drogas, tráfico de armas, a questão da preservação da floresta amazônica, então com certeza é algo que interessa ao nosso país e ao nosso público e ficaremos de olho para voltar com novas informações a partir do início do governo de La Espriella no próximo dia 6 de agosto.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Atenção, está chegando a hora. De 10 a 12 de julho, Interlagos recebe o FIA WEC Rolex, 6 horas de São Paulo. Além das emoções na pista, tem Fanzone com Gabriel, o Pensador, SPC, Mundo Bita, Baile do Abrava, Gastronomia Especial e atrações para toda a família. Veja de perto o lendário troféu das 24 horas de Le Mans e o Mission H24. Últimos ingressos. Garanta já o seu em fiawecsaopaulo.com.br. FIA WEC 6 horas de São Paulo. Nos vemos em Interlagos.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
De segunda a sexta, a partir do meio-dia.
Pânico! Pânicozinho, pânicozeta, vai começar o...
De segunda a sexta ao meio-dia, horário de Brasília, no rádio e no YouTube.
Todo sábado, você tem um encontro marcado com os clássicos que agitam a galera. O DJ Iraí Campos comanda as picapes ao vivo da casa que conquistou gerações. The History Jovem Pan. Todo sábado, 10 da noite, na número 1 do Brasil.
Sete melhores músicas da programação Jovem Pan. Todo dia pra você.
What's up, everybody? This is Ariana Grande. And
this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
Best.
What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter.
Seven in a row.
É o top mais famoso do rádio.
Que tal começar o seu dia com o pé direito?
Jornalismo, entretenimento, informação e diversão. Tudo isso no mesmo lugar e com hora marcada.
A revista eletrônica da Jovem Pan.
De segunda a sexta às 10 da manhã. Só aqui
na melhor do Brasil.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Arroz Butuí, R$9,99. Molho de tomate Pomodoro, R$0,99. Peito de frango, R$11,99 o quilo. Mussarela, R$29,99 o quilo. Laranja, R$0,99 o quilo. Já saiu o primeiro ganhador de um polo zero quilômetro. Confira.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis. Tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com